אז שמחה אליעזר בן שלמה היא קונמי. אלתר. לאובן בן אפרים. יסר מלכה בת שמיל נחמן. תרסרה משנה דו פרקי אבות, פרמרו קפיטל דו פרקי אבות, פלו סיגינקים. אנטיגנוס איש סוחו. אנטיגנוס הוא עומד מסוחו, קיבל משימון הצדיק ולחצבאו דו שימון הצדיק. תוכיק את זה את הפרמרה פארטי למשנה. Antígonos não aparece muito sobre ele, praticamente não aparece ele em todo o Talmud. Aqui é um dos raros lugares que aparece ele, e aparentemente o único lugar que aparece uma fala dele. Esse Antígonos era Ish Soho, o homem de Soho. Soho é o nome de uma cidade em Israel. Ish quer dizer homem de Soho. Mas o que quer dizer homem de Soho? Se nós olharmos no resto da Gemara, a palavra Ish aparece muitas e muitas vezes como um termo de importância. Por exemplo, na verdade, da onde saiu em Yiddish Mensch, uma pessoa é Mensch, porque saiu da Gemara. A Gemara usa às vezes a palavra Ish como esse significado. A gente pode até encontrar no próprio Pirkei Avot, mais para frente. Escrito num lugar onde não tem Anashim, Ishtadeliot Ish. Num lugar onde não tem pessoa, se esforce em ser um ish. O que quer dizer? Em ser um homem. O que quer dizer isso? Quer dizer ser um mensch. Existe esse conceito na Gemara. Inclusive, a Gemara fala também, em Masechet Yumá, quando a Gemara fala sobre o serviço do Kohen Gadol em Yom Kippur, a Gemara conta que o Kohen Gadol não dormia essa noite. Ele passava a noite estudando. E colocavam do lado dele jovenzinhos com anim. Para si o Kohen Gadol adormecesse, o que eles faziam assim. Eles falavam, Ishi Kohen Gadol. O que quer dizer Ishi Kohen Gadol? Quer dizer, meu senhor Kohen Gadol. Vamos estudar, vamos lá. Até falavam para ele colocar o pé no chão gelado, já que era chão de pedra, põe um pé no chão, você vai acordar rapidinho. Então, nós vemos que esse termo Ishi é um termo de importância. Está aqui também. Eu estou falando que Antígonos era Ish Soho, está querendo dizer que ele não era um homem de Soho, ele era um mestre de Soho, era uma pessoa importante em Soho. E ele Kibel Mishimon HaTzadik, ele recebeu do Shimon HaTzadik, como nós vimos o tempo todo aqui, porque a avó está mostrando de onde a Torá foi, para onde ela foi, de que pessoa para que pessoa foi passando a Torá em cada geração. Então, a Mishnah anterior tinha dito, a primeira Mishnah terminou dizendo que o último ponto foi Anshei Knesset Agdolah, as pessoas da grande assembleia. De lá, a segunda Mishnah falou Shimon HaTzadik Haya Mishearei Knesset Agdolah, que o Shimon HaTzadik era dos que sobraram da grande assembleia. E depois desse que sobrou da grande assembleia, e portanto ele trouxe com ele a Torá da grande assembleia, ele passou para o Antígonos de Soho. E de novo aqui a Mishnah usa essa linguagem de Kibel, ele recebeu, porque a partir desse momento aqui começou, já falamos e repetimos um monte de vezes, que aqui começou uma quebra do nosso povo, infelizmente, com Shimon HaTzadik, na época do Shimon HaTzadik, começou uma quebra tanto espiritualmente falando como materialmente falando, ou seja, tanto a Torá começou, nesse momento, a começar a se perder. Inclusive, Antígonos Ish Soho é o primeiro Taná. A primeira pessoa da Mishnah. Na época da Mishnah, que é chamado Tanaim, essa época literária, entre aspas, ele foi o primeiro. Shimon HaTzadik era que sobrou de Anshei Knesset Agdolah e foi o primeiro Taná ao mesmo tempo. O Antígonos foi o primeiro Taná sem ter pertencido à grande assembleia. E também mencionamos que teve a quebra pelo outro lado, que na época do Shimon HaTzadik começou a dominar o Alexandre Magno, que ainda estava uma época fantástica para os judeus, contamos até a história, e logo depois que o Alexandre Magno morreu, começou a estragar tudo também, porque assumiram no lugar dele três outros reis, e logo em seguida teve uma guerra onde Antíoco conquistou Israel e começou a helenizar o povo, e daí vem a história de Hanukkah, e daí para frente, depois de Hanukkah, Beit HaMikdash foi numa decadência só até o final, até a destruição dele. Nós estamos justamente nesses dias lembrando disso. Então ele recebeu, quer dizer, que o Shimon HaTzadik não conseguiu passar tudo para o Antígonos, porque aí começou uma descida das gerações, uma queda das gerações, onde o de baixo tinha que receber o quanto ele conseguia receber. Logicamente estamos falando de pessoas muito grandes, mas de qualquer forma, eles não conseguiam absorver toda a Torá que o Shimon HaTzadik tinha para passar. Hu haya omer, ele costumava dizer, como já dissemos também sobre a primeira Mishnah, vale o mesmo aqui, Hu haya, vírgula, omer. Ele era e falava. Ele não falava da boca para fora, ele em primeiro lugar fazia o que ele está falando, e em seguida ele transmitia para as pessoas. O que ele dizia? Al tiyuka avadim, hameshamshim et harav al menat lekabel pras. Não sejam como os escravos que servem o seu patrão, com a condição de receber algo em troca. Receber um salário, receber um 13º. Ela revuca avadim ou mechamchim et harav shelo al menat lekabel pras. Sirvam a Deus como aqueles escravos que servem o seu patrão não pela condição de receber algo em troca. Vihimorá shamayim aleichem, termina ele dizendo, e que o temor dos céus recaia sobre vocês. Ou seja, Antígonos quis dizer, e depois vamos ver até que dois alunos interpretaram isso errado e fizeram coisas erradas por causa disso, mas o Antígonos quis dizer, se a pessoa vai fazer uma mitzvah, ele fala para Deus, olha, eu vou fazer essa mitzvah, mas eu quero receber alguma coisa em troca. Não tem guichete. A pessoa tem que fazer uma mitzvah porque tem que fazer a mitzvah. Ele vai receber recompensa? Isso é outra história. Então, na verdade, o Antígonos não está dizendo que a pessoa não recebe recompensa por uma mitzvah. Lógico que sim, recebe. É verdade que a Gemara fala em Kiddushin que Sachar Behai Alma Leika. Nesse mundo não tem, a pessoa não recebe nenhuma recompensa. No mundo vindouro a pessoa recebe recompensa. Mas de qualquer forma, é lógico que a pessoa vai receber alguma coisa. Se não é nesse mundo, vai ser no mundo vindouro, ele vai receber uma recompensa por cada mitzvah que a pessoa faz. Mas, vem o Antígonos e fala, não faça pensando nisso. Você não pode fazer, eu estou fazendo porque eu vou receber recompensa, senão eu não ia fazer. Por quê? Na verdade, vai muito mais além do que isso. Por quê? Você vai perguntar, mas e daí? Qual o problema de servir a Hashem com a intenção de receber algo em troca? Eu estou fazendo uma coisa, eu mereço receber em troca. Na verdade, todo o ponto aqui é que é exatamente o contrário. Nós éramos um povo escravizado no Egito. Deus podia falar, fiquem aí. Mas não. Deus fez uma bondade conosco. E tirou o nosso povo do Egito. Ele falou, bom, agora vamos fazer o seguinte. Mesmo que nós hoje em dia queremos dizer, Deus falou para nós, logo que tirou nós do Egito. Falou, olha, eu vou tirar vocês do Egito, mas tem uma condição. Eu estou tirando vocês, o mínimo que vocês depois me retribuam. O mínimo que vocês reconheçam que eu fiz uma bondade para vocês. Então, no momento que uma pessoa tem uma mitzvah para fazer, essa mitzvah ele não pode exigir algo em troca. Por quê? Porque essa mitzvah é o pagamento por você ter saído do Egito. Essa mitzvah é um reconhecimento a Deus pela bondade que ele fez conosco. Então, você não pode exigir nada. Você vai receber? Lógico que vai receber. Por quê? Porque a Shem é muito mais bondoso do que você acha. Você achou que ele só tirou você do Egito? Mas não é só isso. Ele te tirou do Egito e ele pediu em troca para você fazer mitzvot, para pagar isso, e ainda em troca ele vai te dar um troco muito mais valioso do que você poderia imaginar, que você nem, na teoria, você não merece. Você está pagando algo, você vai receber em troca? Como? Então, por isso o Antígonos fala que é verdade que você vai receber, porque Deus é muito bondoso. Mas você não pode exigir isso. Como você pode chegar para alguém e exigir que ele te pague, se você que está pagando para ele? Então, por isso o Antígonos falou, não sirva a Deus. Não sirva com a condição de receber. Ou seja, o ponto aqui é não fazer condição. Não fica fazendo condição. Eu vou fazer, mas olha Deus, eu quero receber em troca. Como você quer receber em troca? Com que direito você tem de exigir algo em troca? Você que tem que pagar a Deus. Então ela revuca a Vadima Meshamshim Etarav Shelomenat Lekabel para sirva como um escravo que serve o seu patrão sem a intenção de receber, sem a condição de receber algo em troca.